agora 10 minutos das 9 da manhã, edição de sexta-feira, bonita esta de sol, 12 de fevereiro, que traz máximas de 16 graus para Albergaria, Aveiro, Estarreja, Ilha Vagos, Arouca, Ovar, Mortosa, Sever do Voga e Valcâmara. A antena da Terra Nova traz a presença do Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Seja bem-vindo, professor. Eu hoje prometo que não lhe vou trocar as voltas e vou deixar que partilhe connosco tudo o que tem preparado para esta edição da rubrica Pela Nossa Saúde.
Não, pode ser chato para os nossos ouvintes que estão à espera de alguma coisa, de ouvir alguém particular, mas eu acho sempre muito interessante e mais dinâmicas esta interação entre nós do que simplesmente estar aqui a evitar pontos de um tema. Antes disso, eu gostava só de fazer uma epitáfio de ontem. Ontem morreu uma pessoa que foi muito importante na história de Portugal, embora uma pessoa muito discreta e que passou despercebido, certamente, à maioria das pessoas, que foi o tenente-coronel Marcelino da Mata. Ora, este senhor, nascido na Guiné em 1940, era simplesmente o militar português mais condecorado da nossa história. Ele participou em centenas largas, eu penso que vi um número próximo de 2.500 missões militares durante a Guerra do Ultramar, do lado português, e, como imaginam, recebeu a Ordem Militar da Torre e Espada do Valor de Lealdade e Mérito, que é a mais alta condecoração honorífica portuguesa, e que é muito raro ser atribuída a soldados não oficiais, portanto, está-me a escapar o termo para os não oficiais, peço desculpa, mas não é milicianos, mas e recebeu 5 cruzes militares. Portanto, estamos a falar de uma pessoa que nasceu na Guiné e se juntou ao exército português e lutou pela integridade do seu território, porque percebeu que as alternativas não traziam nada de bom, como depois se viu, não é? E este senhor foi sempre uma pessoa muito discreta, eu tive o prazer e a honra de o conhecer. Ele não era de maneira nenhuma um gabarolas, como aliás, curiosamente, as pessoas que têm mais para se gabar normalmente não são as que se gabam, mas tive a sorte também de o conhecer através de conhecidos comuns que me apresentaram o currículo dele e eu fiquei muito admirado com a simplicidade daquela pessoa e o valor do seu esforço e dedicação. Isto foi uma pessoa também que nunca procurou honrarias, nunca se aproveitou deste protagonismo para coisa nenhuma, foi sempre uma pessoa muito discreta, e que inclusivamente chegou a ter de fugir de Portugal por perseguição política e que chegou mesmo a ser torturado já em Portugal após o 25 de Abril. Mas foquemos no positivo, ele voltou e teve uma vida, conseguiu ter uma vida normal depois do 25 de Novembro de 75 e viveu a sua vida calmamente até ontem nos ter deixado.
Professor, eu hoje mal o interrompo porque sabe aqueles dias em que uma pessoa não dá uma para a caixa falando em bom português?
Sei, eu estou num desses também.
Olha, somos dois, calhou-me a mim hoje. Aliás, calha algumas vezes, não é só hoje, não é? Mas hoje está mesmo difícil. Vai daí, por isso é que eu lhe dizia ao início, vou deixá-lo sossegadinho, professor, prometo não perturbar.
Bom, mas isto era uma evocação que eu quis fazer, porque acho que é uma pessoa que contribuiu muito e teve um impacto discreto, mas muito importante na história de Portugal, e que por causa dessa descrição poderia passar também despercebido à maioria das pessoas. Mas o tenente-coronel Marcelino da Mata tinha uma legião de, não queria chamar fãs, mas de admiradores pela sua postura, pela sua intervenção e, claro, também pelo reconhecimento que ele teve.
E no momento sério... Sim, no momento sério, eu aqui a brincar, professor. em frente.
Entendo dito isto, passamos então a falar um bocadinho mais do sono. As pessoas que conhecem certa, portanto, já temos vindo a falar da insónia. A insónia é aquela dificuldade que temos em conciliar o sono ou permanecer adormecido, ou alterações no padrão de sono que nos causam a ideia de que não dormimos o suficiente. Uma das alterações de padrão de sono mais habitual, ou melhor dizendo, muito comum, pronto, são as inversões no ritmo do sono que resultam do desfasamento horário, aquilo que normalmente se chama, na expressão inglesa, o jet lag. Porque nós fizemos uma viagem rápida, normalmente de avião, no comboio também se nota, aliás, o conceito de fusos horários foi inventado exatamente porque com as viagens de comboio percebeu-se que claramente havia um atraso, um desfasamento ao longo do... à medida que percorremos o globo terrestre, no sentido horizontal, e o avião então veio evidenciar isso tudo. É mais um argumento engraçado para aquelas pessoas malucas que acham que a Terra é plana. Eu a essas pessoas digo sempre, os senhores nunca foram à praia, pois não. Se olharem para o mar, se olharem para o horizonte, veem claramente que a Terra não é plana. Mas eu admito que uma pessoa que vive, nunca tenha olhado para o nosso lindo mar, possa pensar outras coisas. Lá está, não é? Todas as ideias são válidas até estarem desprovadas. E esta, convenhamos, já está mais que desprovada. Mas,
não me diga, não é plana, nem são quatro elefantes a segurar a Terra.
Não, nem uma tartaruga, nem nada disso. Pelo menos, até agora, não se encontrou nada disso. Portanto, se bem que há uma lenda que eu gosto muito, que não tem a ver com o suporte físico da Terra, mas tem a ver com o suporte moral da Terra, que é os 12 justos. Que Deus não destrói o mundo porque há 12 justos que, pela sua oração, pelas suas práticas caritativas, vão mantendo a sua esperança nesta humanidade. E eu lembro-me muitas vezes desta história quando ouço situações como as que o Sr. Pedro Monteiro nos relata da Caritas, das pessoas que sem esperar outra recompensa, sem esperar qualquer recompensa, ajudam os outros. E eu penso sempre, são estes os justos que vão sustentando a Terra. Mas pronto, hoje também estou eu a divagar. Então, estas inversões no ritmo do sono ocorrem por causa do jet lag, especialmente quando viajamos de leste para oriente, para ocidente. Os turnos de trabalho irregulares são o mais comum e o pior dos causadores destas inversões. E claro, os maus comportamentos, os maus hábitos de vida, o abuso das bebidas, etc. Em algumas situações pode dever-se a efeitos secundários de medicamentos, mas são relativamente poucos. Existem, já falamos de alguns deles, e estou a guardar os medicamentos para depois de falarmos dos problemas, falarmos dos tratamentos. Um médico normalmente diagnostica uma insónia como primária se não conseguir encontrar uma causa aparente, e secundária se a insónia for causada por alguma coisa. Pode ser o uso de medicamentos, de álcool, de outras drogas, o grau de stress psicológico ou até físico, a história clínica, o nível de atividade física, tudo isto levaria a um diagnóstico de insónia secundária. Quando não se consegue perceber a razão subjacente, então aí falamos de insónia primária. Isto era uma classificação que se usava há uns anos também. Também ainda se fala de hipertensão primária e secundária. Quando nós sabemos que a pessoa é hipertensa porque come demasiada carne vermelha, demasiado sal, bebe demasiadas bebidas alcoólicas, é natural que isso cause a hipertensão, e portanto aí falamos de hipertensão secundária. Enquanto que aquelas pessoas que não têm esses comportamentos, mas ainda assim sofrem de hipertensão, então aí falamos de hipertensão primária. Por último, o tratamento tem a ver, com a causa, não é? Porque se há uma causa subjacente, vamos tratar a causa que está a originar a insónia. Se não, bom, podemos sempre então recorrer a medicação para tentar estabilizar esse desfazamento do sono. As pessoas que têm insónias devem lembrar-se também que com o avançar da idade tendemos a dormir menos um pouco, portanto, eu antigamente dormia mais e agora não durmo. A questão não é quantidade, a questão é qualidade. O princípio não são as horas que nós dormimos, eu próprio também já notei isso, eu neste momento com 6, 7 horas já funciono bem. Eu antigamente se dormisse menos do que as 8 horas, passava o dia, onde é que eu estou? Portanto, também há alterações que são naturais com o avançar da idade. Agora, isso não nos deve achar que, acordo cansado, mas isto é natural. Não, não é. Uma pessoa deve acordar repousada, não é acordar cheia de energia e vamos lá fazer exercício físico, porque agora, isso aí depende muito do feitio de cada um. Mas temos que acordar com uma sensação repousada, não é? Dormimos, que descansamos e que estamos prontos para um novo dia, ou preferíamos não estar, se calhar, porque não gostamos daquilo que fazemos, ou gostávamos de ver a pandemia acabada, mas o dormir tem que ser repousado.
Muito bem. E por hoje estamos conversados, não é, professor? E então vou deixar o fecho por sua conta, agradecendo, como sempre no final, a disponibilidade de estar connosco, de partilhar o seu conhecimento, o seu saber, desejar-lhe um bom fim de semana e marcar novo encontro consigo na próxima segunda-feira.
Com certeza, cá estaremos todos, nós, eu, a Maria João, a equipa da Rádio Terra Nova e certamente todos os nossos ouvintes, pelo menos aqueles que ainda têm paciência para me aturar e a nos aturar, pronto, e vamos ter essa garantia porque vamos continuar a cumprir as normas de higiene respiratória e todas as normas de segurança que já conhecemos, mas que nunca podemos esquecer de as pôr em prática. Não é só saber, é aplicar. E já sabem que isso passa pela utilização da máscara, a utilização correta, uma máscara certificada, a lavagem das mãos e a distância física na medida do possível. Podemos aproveitar este sol para um pequeno passeio, mas sempre com estas medidas de segurança. Não vamos presumir que, não vamos ali, não vamos encontrar ninguém. Essa máscara vai connosco, se realmente não nos cruzarmos com ninguém. Bom, eu costumo levar sempre a máscara posta, mas admito que também haja quem, num local isolado, no meio das nossas florestas, por exemplo, temos aqui tantas na nossa região, podemos aproveitar.
Até a segunda, bom fim de semana.
Até a segunda.
Eu ouço as marchas de São João e um coro negro que me traz tanta emoção. Nas ruas a amargura.